Obrigado, Jesus, pelo amor do Senhor sobre nós. E obrigado porque realmente a tua graça, ela é melhor do que a vida. E eu peço que o teu Espírito nessa noite marque as mentes e os corações com uma mensagem. Uma mensagem de que eles são filhos amados de Deus. Não importa o que fizeram, não importa o que estão fazendo e não importa o que farão, eles são filhos amados de Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas. Eu comecei há 3 domingos atrás uma série de mensagens com esse título, Como Filhos Amados de Deus. Se eu tentar fazer um pequeno resumo aqui das 3 mensagens, que você pode ouvir lá no canal da igreja e no meu canal também no YouTube. Eu falei que o ministério de Jesus, segundo creio, ele foi movido por uma frase que Deus falou no início para ele: tu és meu filho amado e eu tenho alegria na tua vida. E isso foi determinante, porque Jesus passaria por tantas coisas e aquela frase com certeza alimentara o seu coração todos os dias. Ele seria rejeitado, ele seria chamado de endemoniado, beberrão, companheiro de pecadores e etc. Mas o que gritava dentro dele é: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Era a voz de Deus. Na ocasião eu falei que, infelizmente, nós respondemos a pergunta quem sou eu de 3 formas. Eu sou o que faço, eu sou o que tenho e eu sou o que as pessoas dizem que eu sou. E quando eu me movo por essas 3 respostas, a minha vida é muito instável, porque quando eu sou o que faço, eu faço coisas boas e coisas ruins. Nas boas eu sou aplaudido, nas ruins eu sou criticado. E quando eu sou aplaudido, eu fico eufórico, mas quando eu sou criticado, eu entro em crise. E a crítica é sempre mais forte do que a confirmação, o reconhecimento, sempre mais forte. Quando eu sou o que eu tenho, eu posso ter reconhecimento, eu posso ter dinheiro, eu posso ter posição social, mas essas coisas são frágeis e você de uma hora para outra pode perder. Então, quando você tem, você é reconhecido, mas quando você deixa de ter, normalmente é esquecido. Então aí você volta a ter uma vida instável. E quando você é o que os outros falam, aí é pior ainda. É pior ainda você se mover pelo que o outro diz. Porque quando o outro passa 10 dias, vamos usar 10 dias, falando bem de você, falando bem de você, e você é maravilhoso, você vai inchando aí como um balão, né? Mas um dia, em um momento, que ele faz uma crítica contra você, e a crítica sempre é mais forte do que o aplauso, do que o reconhecimento. Então, quando nós nos movemos por essas respostas, nós vivemos essa vida instável. Mas o que é que eu sou? Eu sou filho amado de Deus. E como filho amado de Deus, semelhante a Jesus, nós falamos que Jesus foi dado, enviado, ele foi abençoado, mas ele foi quebrado na cruz e foi dado ao mundo. E se nós somos parecidos com Jesus, essas 4 palavras representam também a nossa vida. Nós somos escolhidos de Deus, nós somos abençoados porque Deus fala coisas boas ao nosso respeito. Lembra, eu é que sei que planos tem ao seu respeito, coisas boas que Deus fala sobre nós. escolhido, abençoado, mas também como Jesus nós somos quebrados. A vida nos quebra de muitas formas: tristezas, angústia, depressão, morte, perdas e tanta situação que nos deprime, que nos joga para baixo. Mas isso tem a ver com quebrar o nosso interior, mas não quebra a condição de sermos filhos amados de Deus. Nada que venha sobre nós, seja na psique, seja no seu corpo, não importa onde for, ela muda, altera o ser amado de Deus. E quando nós vivemos estas fases da vida, vamos dizer assim, essa representação representada por estas palavras, Jesus, ele é visto em nós, ele é reconhecido em nós. Foi isso que nós falamos nessas três mensagens passadas. E hoje eu quero usar uma parábola super conhecida, que eu até falei no domingo da ceia, eu falei sobre ela, eu vou dar um retoque sobre isso. Lucas capítulo 15. Eu não vou ler a história toda, mas eu vou tentar resumir para vocês. Hoje eu quero falar sobre a história de dois filhos amados de Deus. Jesus conta a história de não de um filho, mas de dois filhos, o mais moço e o mais velho. Vamos aqui primeiro no mais moço. O mais moço, insatisfeito com a casa do pai. A insatisfação, gente, faz coisas terríveis em nós. Insatisfeito com as regras da casa do pai, com o jeito de viver da casa do pai, talvez com as exigências do pai, ele diz assim: olha, eu quero ir embora, eu quero viver longe daqui, eu quero fazer as minhas próprias regras, né? Usando aquela frase, minha casa, minhas regras, né? Eu quero viver as minhas próprias regras, do meu próprio jeito, mas me dá a minha herança. E o pai, sabendo, é o que eu presumo, que ambos filhos eram insatisfeitos, ele divide a herança para os dois. Divide. E o mais novo pega o dinheiro dele e vai embora. E lá para onde ele vai, para um lugar muito distante, ele começa a torrar tudo que ele tinha, como a Bíblia diz, dissolutamente, até que chega um ponto que ele não tem mais nada. E sempre que a gente gasta tudo que tem de forma irresponsável, você vai deixar de ter, é fato. Então ele começa a passar fome, e depois que ele está nessa fome, ele vai atrás de trabalho, e ninguém dá trabalho para ele, ninguém dá trabalho. Uma pessoa ofereceu um trabalho que o humilhava muito, era cuidar de porcos. Judeu cuidando de porcos era uma coisa absurda, porque porcos para ele é um animal imundo. Mas ele não tinha o que fazer, ele tinha que se submeter a isso. E ele fora cuidar desses porcos, e ali ele comia do que sobrava dos porcos. Até que ele cai em si e lembra da casa do pai. E lembra da casa do pai. E essa história aqui, ela representa a relação nossa com Deus. A relação de um filho com Deus. Eu gosto sempre de falar dessa história, que os dois são filhos. Não é um filho perdido e outro não. Os dois são filhos. Todos são filhos. E aquele moço lembra da casa do pai, e ele diz assim, lá no verso, capítulo 15, verso 17, caindo em si, ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Aí o verso 19 é a minha grife. É o meu grifado. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. trata-me como um dos teus empregados. Aquele garoto, ele se considerava indigno. Por quê? Porque há algo dentro de nós, da maioria dos cristãos, introjetado, marcado na nossa consciência, de que nós somos dignos por merecimento. A dignidade de ser filho de Deus, ou essa identidade de ser filho de Deus, tem a ver se eu faço coisas certas, se eu faço coisas boas. Então, em fazendo coisas boas e certas, em Deus ratifica que eu sou, e não fazendo, Deus me corta. E eu não acredito num Deus desse tipo. Eu não acredito num Deus que me torna filho e depois ele me corta da sua família e diz: você já não é mais. Traduzindo para a linguagem da religião, eu não acredito que é possível eu perder a salvação que me foi dada de graça. Devia ser um amém grande assim, porque isso é uma notícia maravilhosa. Para mim é. Porque, cara, se eu pensar que eu erro, e eu erro. Quem não erra? Todos erramos. Então, se nós acreditamos que somos filhos de Deus, perdoados pela graça, e porque eu erro, e agora ele me corta, então depende do mérito meu e não dele. Depende do que eu faço e não do que ele fez. Então, se depende do que eu faço, então é mérito meu. Se depende do que ele fez, é mérito dele. Então, cara, não dá para perder o que Deus me deu de graça. Não dá. De forma nenhuma. Não dá para entender. Eu não entendo isso. Com a minha mente limitada, não consigo entender isso. Aquele garoto dizia assim: eu sou o que eu faço. Se eu faço coisas boas, Deus me aplaude. Se eu faço coisas maus, Deus está fora da minha presença. Gente, se fosse assim, não tinha ninguém perto de Deus. Não tinha ninguém próximo dele. Não tinha ninguém que vivesse nas proximidades do Senhor. A nossa filiação não é produto do que eu faço, é produto do que ele fez por mim. E o que ele fez está consumado. Lembra dessa frase? Quando Jesus disse na cruz: está consumado, não era assim: a minha vida acabou, né? O que eu vim fazer está feito e acabado. Pronto. Eu vim amar o mundo, eu vim buscar o mundo, eu vim buscar aqueles que se afastaram da minha presença, eu vim, está feito. E eu sou daqueles que acreditam que Deus fez por todas as pessoas. Eu sei que tem crente, tem os calvinistas, tem os arminianos, não gosto disso, mas eu gosto de andar nesse meio aqui. Deus fez por todos. Todos. É assim que eu penso em Deus, querido. É desse jeito. O meu Deus é bom demais. Ele é bom demais. Ele é muito bom. Segundo o pensamento desse garoto, o Deus dele contabiliza, sabe o quê? Débitos. Você vai fazendo coisas erradas, ou vai pecando. O dia que a conta estoura, Deus diz: ah, enche o saco de você e vai embora. Não posso crer num Deus assim. Senão ele tinha cortado da presença dele todos os homens que nós exaltamos na Bíblia. Abraão, Moisés, Davi. Davi, então, coitado, Davi estava ferrado de cara. Todos. Deus não contabiliza débitos. Ele não acumula. Ele perdoa. Ele já perdoou. Está perdoado. Eu só tenho que pegar, isso é meu. Estou perdoado, então eu quero viver esse perdão. Eu quero viver esse perdão. E esse garoto, tão impregnado de ser indigno, ele diz: eu quero ser empregado do meu pai. E ele vai com essa mente cheia de: não, eu vou pedir uma casinha lá no fundo, uma edícula, né, lá no fundo, para eu viver e comer junto com os empregados. Verso 20. A seguir, levantou-se e foi para a casa do pai. Ele esperava um pai assim, carrancudo, braços cruzados, olhando para ele assim, dizendo assim: ah, voltou, é? Agora minha casa, minhas regras, né? Ele esperava mais ou menos isso. E ele veio com um discurso pronto, ponto. Estando longe, o seu pai o viu. Gente, para mim isso é uma imagem fantástica. De longe. Por que que o pai de longe viu? Hein? Porque estava procurando ele o tempo todo. Quem nos encontra é Deus, não é a gente que encontra ele. Deus é que nos encontra. Gente, isso é espetacular. Fica calmo. O filho saiu de casa. Ah, o filho é rebelde. Deus vai encontrá-lo. Eu creio nisso demais. Deus vai encontrá-lo. Esse pai ficava assim, procurando, procurando. Eu vou achar esse moleque. Ele, de repente, lá no final. E o menino vem com o discurso pronto. E ele vai chegando e vai dizendo. E o pai está cheio de quê? De compaixão. Quando nós chegamos com a nossa confissão, o pai está cheio de amor, cheio de misericórdia. Sabe por quê? Porque nós somos filhos amados. Nós não somos filhos odiados. Eu vou com a minha consciência doída de que eu fiz, né? E Deus está olhando assim para mim, cheio de amor, e diz: cara, pode vir, para de bobagem, para de ter um discurso prontinho aí, que ele não me interessa. O pai está cheio de compaixão, vai, corre até o filho, o abraça e o beija. Não deixa dele falar nada, ele é que quer falar. Queridos, não importa o que você tenha feito, o que você faz agora, ou o que você fará amanhã, se você encontra o pai, ele está cheio de compaixão por você. Cheio de compaixão, cheio de amor. Aí ele tenta ensaiar o discurso e diz: pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. O discurso é bonito, né? Ele esperava um pai assim, sabe? Ah, vai, fala mais, fala mais, fala mais. Enche o meu ego aqui para eu me sentir bem com a tua miséria. E o pai não estava nem aí com o discurso dele. O pai disse assim: tragam depressa a melhor roupa. Coloquem um anel no dele. Dê cartão de crédito para ele novamente. Eu não sei, ele pode gastar de novo, mas eu vou dar de novo o meu cartão de crédito para ele. E põe um chinelo no dedo, calçado nos pés, porque quem andava descalço era escravo, você é filho. E o abraça. Traga o melhor, o novilho gordo, e matem-no, e vamos fazer festa. Pois esse meu filho estava morto, voltou à vida, está perdido e foi achado. Quem é que nos acha? Deus. Querido, Deus vai te achar onde tu estás. Amém? Eu já contei várias vezes que eu sou produto de oração da minha mãe. Minha mãe era aquela que a gente chegava da rua, ela estava de joelho orando por todo mundo. E mamãe orava por nós, dizendo o nome completo, para Deus não errar. Ela dizia, são seis filhos, ela dizia o nome completo de cada, só faltava o CPF e identidade. Ela orava direto. Então, mas a gente dá uns pulinhos fora, né? Não é não? Quem não deu, hein? É bom porque ninguém levantou a mão. E eu estava numa vez numa festa no Lítero. Alguém conheceu o Lítero aqui? Também já foi no Lítero, já foi no Lítero. Festa de carnaval do Lítero. Olha, só faltou dizer uau, uau. Quase ouvi um gritinho embutido assim, quase. Uma festa de carnaval no Lítero. E eu estava lá. E uma hora eu estava sentado sentado em cima de uma mesa, com os pés na cadeira, né, assim, bem educado. E eu estava de longe onde estava o local onde as pessoas estavam dançando, né? E a música tocando, e eu olhava aquelas pessoas pulando. E eu parei de ouvir a música, Eu não via nada, eu só via as pessoas pulando. Eu dizia, gente, isso é uma loucura, não faz sentido esse negócio. E algo dentro de mim disse assim, o que você está fazendo aqui? Esse não é o teu lugar. Deus me encontrou no Lítero, lá no baile de carnaval. Você entende isso? Vai lá onde você diz que ele não vai. Deus não tem esse escrúpulo religioso que nós temos. É filho, ele vai alcançá-lo aonde estiver, porque ele nos busca, ele nos encontra. Amém, gente boa? Grava, Deus não acumula débitos. Ele não está anotando no caderninho. A Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Não tem mais. Tem até uma historinha que conta que a pessoa chega, fala com Jesus, e ele estava na dúvida, sabendo se era Jesus ou não era, será que é Jesus e tal. Aí ele começa a dizer para Jesus, Jesus, lembra daquele dia em que eu fiz determinada coisa assim, assim? Ele falou assim, eu não lembro não. Falei, ah, não é Jesus. Jesus é onisciente. Falei, não, você não é Jesus. Jesus sabe de tudo. Ele foi, pois é, mas lá não está escrito que você confessa os pecados e eu esqueço? Eu esqueci. Tem uma amnésia divina maravilhosa. Maravilhosa. Ele joga fora tudo e não lembra disso. Amém? Mas tem um outro garoto aqui. E esse garoto aqui, ele parece gente boa. Ele parece gente muito boa. Sabe por quê? Porque ele fica em casa. Ele fica na igreja. Ele não sai da igreja. Ele está todo domingo. Todos os dias de reunião ele está. Ele não sai. Ele não vai embora. Ele trabalha. O que é para fazer? É para dar água aqui? Eu trago água. É para ficar na porta? Eu fico na porta. Para cuidar das crianças? Eu cuido das crianças. É para cantar? Eu canto. É para tocar? Eu toco. O que é para fazer? Eu quero servir. E ele fica nesse movimento. Não sai de casa. Ele não sai de casa. E todo mundo olha para ele e diz, esse é gente boa. Esse é muito bom. Mas esse garoto também é insatisfeito. Porque quando ele volta, quando o filho volta, o irmão volta... Ele fica indignado, porque ele vê o pai fazendo festa. E ele diz assim, olha, o que está acontecendo? Ele disse, olha, o seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Ele ficou irritado demais. Sabe por quê? Porque ele também tinha um conceito na mente. Ele tinha um conceito na mente de que Deus ou o Pai deve recompensar com presentes aqueles que ficam na casa. Porque eu estou servindo, eu estou fazendo alguma coisa, então Deus me deve, porque eu permaneço, eu não saio, eu não fiz como fulano de tal que passou não sei quantos anos fora. Não, eu estou aqui. O entendimento desse filho, sabe o que é? Eu também sou o que eu faço. Eu faço, e porque eu faço, eu tenho direito às minhas bênçãos. Eu tenho direito aos meus milagres. Eu faço com a esperança de ser reconhecido. Sabe o que é isso? Ativismo religioso. Ativismo religioso. Esse filho mais velho, ele não experimentava a liberdade da casa do pai. E por isso ele era insatisfeito. Ele não sentia que ele tinha direito a tudo diante do pai. E ele trabalhava por bênçãos. A cabeça dele é Deus, O meu pai soma créditos. Quanto mais eu faço, mais ele acumula meus créditos. É o teu cartão de crédito, quanto mais tu gasta, mais ele vai aumentando depois para você gastar mais, né? Ele acha que Deus é assim. Então, você vai aumentando o seu crédito, em determinado momento, ele vai te dando uma coisa maior. O seu crédito é maior, ele te dá um milagre maior, uma bênção maior, algo que você espera. Infelizmente, essa é uma mentalidade que enche as igrejas. Se você promete, então ele promete, olha, você dá para Deus te dar, então quanto mais você dá, mais Deus vai dar a você, e as pessoas ficam enredadas nesse discurso, porque eles acreditam que Deus funciona assim, na base da barganha. Ele esperava que o pai o recompensasse pelo trabalho. Tem muita gente fazendo isso. Eu espero que Deus me recompense porque eu estou servindo. Ele serve por milagre. Ele serve por prosperidade. Ele serve por bênção. E fica com inveja de quem chega outro dia e já recebe algo que ele está pedindo há tempo. O outro chega e ele diz, não é possível. Chegou agora, ele já quer sentar na cabeceira, né? Já fica na janela, né? Ele já tem o melhor. E eu estou aqui, Pai, te servindo há tempo, há anos nessa igreja, e a minha oração não é respondida. Eu tenho expectativa e ela não chega. Esse filho serve por recompensa. Sem milagres, ele não se satisfazia. Ele queria milagres. Ele vivia insatisfeito dentro da casa do seu pai. Quem fica em casa sem experimentar liberdade é infeliz. É infeliz. E ele não vai se conformar com esse pai que abraça quem chega, abraça quem gastou tudo que tinha nas mãos, abraça quem pegou todos os seus dons e sujou no mundo do pecado. E esse chega e Deus lembra. Coração cheio de compaixão e de misericórdia, que é assim que ele trata. E quem fica em casa olhando, em vez de se alegrar com a bondade desse pai que também é dele, ele fica com raiva, com ira, porque ele esperava que aquele pai agisse com dureza. Esse é uma, infelizmente, é uma espera de uma boa parte dos crentes. Os crentes querem que o descrente se ferre. Deus vai castigar, não é assim? Porque quando a gente prega assim, nós que falamos do amor de Deus, tem gente que diz, mas Deus também é justiça. Aí eu pergunto, Deus é justiça para matar o outro e mandar para o inferno? Gente, Deus é justiça porque ele já fez isso através de Jesus. A justiça que Deus é e representa é a que Jesus fez. Não é a justiça sua de mandar a pessoa para o quinto dos infernos. É a justiça de dizer assim, eu enviei o meu filho amado para perdoar todos vocês. Essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça que eu creio. É desse jeito que eu creio. Agora, quando você não usa a sua liberdade de filho, de poder usufruir de tudo que está na presença de Deus, você sempre vai se importar com quem é recebido com alegria, com festa, mesmo tendo gasto tudo fora. Foi o que aconteceu. Todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Que coisa, que infelicidade, né? Ele trabalhava esperando recompensa. Nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Tem gente que serve a Deus por um milagre, né? A gente serve a Deus por Deus, porque Deus já é o teu milagre. Deus já é o teu milagre. Você não precisa de mais nada. Qualquer coisa que venha, louvado seja o Senhor. Mas se Deus já habita em mim, eu já sou um milagre. Já sou um milagre. Mas quando o teu filho, mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. A gente não recebe, ou não quer receber, aqueles que esbanjou seus bens com as prostitutas, ou numa vida de perversão. A gente diz, não, ele tem que se excomungar, né? Ele tem que se restaurar, ele tem que se limpar, e depois ele chega. É por isso que nós fazemos classe de batismo, porque a gente entende que a pessoa tem que primeiro ele se limpar para depois se batizar. Ele tem que crer. É isso que ele precisa crer. É só. Sabe por quê? Porque não há nada mais poderoso para limpar do que o sangue de Jesus Cristo. Se ele creu, ele foi limpo. Agora, as mudanças que vão fazer na vida é uma outra história. Mas já foi limpo. E se ele foi limpo, acabou. Então ele pode. Ele pode comer do boi gordo, né? Que estava à disposição do outro. O outro nunca pegou para si. Nunca usou dos bens do pai. Querido, eu não sei qual dos dois filhos você se encaixa, né? Mas a maioria se encaixa no filho que ficou em casa, que está servindo a Deus por algo, que espera muitos anos. Aí eu pergunto, qual é o seu boi gordo que você está esperando? Tem gente esperando um emprego, é o boi gordo, né? Tem gente esperando um casamento, é um boi gordo, né? Tem gente esperando o que mais? Um milagre, uma cura. A minha pergunta é, qual é o seu boi gordo que você não mata e não come? Que não chega, mas você não se aproveita de mais nada. Será que Deus tem para você só esse boi gordo? Ou ele tem outras coisas? Deus tem muito mais. É o que o pai disse, filho, tudo é teu. Filho, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu. E você não pegou porque não quis. Por quê? Porque você olhava para uma coisa. Uma coisa. Tem gente esperando um milagre. Um milagre, não é isso? Um. E ele passa a vida esperando um milagre. E eu não quero ser mau, mas pode não vir. Eu não quero ser mau, mas pode não vir. E ainda assim, Deus é bom. Sabe por quê? Porque ele não tem só isso para te dar. E eu lembrei de umas filhos. E o pai recebeu como filhos. E eu quero incentivar você a viver como filho amado de Deus. Lembra do depósito? Está cheio de presente para você. Começa dos pequenininhos. Talvez o grande chegue. Talvez chegue. Mas não foque só no grande. Porque pode não chegar. Que Deus abençoe você. Amém? Que Deus seja contigo. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos ficar em pé. Filho amado de Deus. Canta logo eu. Quem está esperando o boi gordo aí? Deixa eu ver. O boi gordo, só o boi gordo. Diz para seu irmão, tem mais para você, querido. Tem mais para você. Tem mais para você. Queridos, olha, esse primeiro filho, ele diz assim, que ele se sentia indigno. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. O outro diz, eu trabalhei como um escravo, tu não me deste nada. Querido, eu não quero que você seja nenhum dos dois, nem que trabalhe como escravo, porque Jesus não tem escravos. Jesus tem irmãos, amigos. Amigos. E Jesus disse assim certa vez, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Irmãos, nós somos filhos amados de Deus. Não se sinta indigno. Não sei o que você fez. Não sei o que você faz. Eu só sei que se você se aproxima de Deus, Ele tem um coração cheio de amor e compaixão. Amém? Alguém se sente indigno aí? Sente indigno? Mas é digno. Porque quem diz é Deus. Deus.